Conceito. Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Jean.
E hoje a gente vai falar do álbum dos gays, da Kylie Minogue, Tension. A gente também vai falar sobre o álbum da Doja Cat, porque vocês pediram muito. E tem mais uma musiquinha de viado que entrou na pauta, que é Got Me Started, né?
Do Troye Sivan.
Muito bom. Mas antes da gente chegar em tudo isso, eu quero pedir pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. No TikTok, Twitter, Instagram, onde você quiser, gente. Procura lá. Se você procurar por Farofa Conceito e aparecer, é porque a gente tá lá e produzindo conteúdo. Isso é o mais importante. Outra coisa que eu quero pedir pra você fazer é seguir as playlists do Farofa Conceito nos streamings de áudio. Então, no Spotify, na Deezer, no Apple Music, é só procurar por New Music Friday. E se você quiser dar uma forcinha ali, não achou, procurou por isso, não apareceu nada, coloca Farofa Conceito depois, que aí vai aparecer com certeza o nosso perfil. Você segue lá essa playlist, porque a gente atualiza toda semana com os lançamentos que a gente vai comentar no episódio. Aí você já vem pra cá sabendo do que a gente vai falar e conseguindo comentar, contar pra gente o que você gostou, o que você não gostou e tudo. Tudo mais que você quiser, porque a gente vai ouvir. E por fim, esse episódio também tá disponível em vídeo no YouTube, se você não estiver vendo por lá já, né? Então depois dá uma passada lá, procura por Farofa Conceito, se inscreve no canal e curte, por favor, esse episódio, dá um like, porque ajuda muito a gente a crescer a nossa base de farofers e fazer vocês interagirem cada vez mais, não é mesmo? Meninos, tem recados antes da gente começar oficialmente esse episódio?
Pior que eu tenho, gente. Eu até fiz uma listinha no grupo do Farofa Conceito.
Pra não esquecer.
Pra não esquecer de nada. Porque hoje eu tava bem assim, bem twitteiro. Tirei o dia pra ser twitteiro. Pra ficar só opinando a vida dos outros. E ficar naquele hospício que a cada dia piora, né? Mas enfim. Eu fiquei pensando. Eu tive um pensamento aqui que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes tem pessoas que são medianas no trabalho delas, assim, que você olha e você fala, putz, que trabalho meio nada a ver, sabe? Você faz uma entrega meio mediana, mas a pessoa é tão legal que, tipo, dane-se o que ela faz e a forma que ela faz, você simplesmente ama ela porque ela é divertida, ela tem um astral bom. Eu acho que é bom a gente prestar atenção nessas pessoas e valorizar o quanto elas fazem a gente bem, apesar de serem medianas. Aí outra coisa que eu fiz é que eu assisti o documentário Believer, que é do Dan Reynolds, do Imagine Dragons. Vocês sabem qual é esse documentário?
Não. Já ouvi falar, nunca documentário. Assisti.
Ele tem um documentário, foi lançado acho que em 2018. Esse documentário, eu já tava na minha lista pra assistir há muito tempo e eu tirei hoje pra ver. E eu achava que ele era um documentário que falava sobre a pauta LGBT num geral e sobre a luta do Dan Reynolds dentro disso, né? Mas, na verdade,
esse
não é
Mormon,
nada...
né?
Não é nada sobre isso. Na verdade, o documentário é sobre o Dan Reynolds entendendo a comunidade Mormon como super problemática dentro da pauta LGBT e tentando mudar isso dentro da igreja. Porque ele começou a enxergar, além das pessoas não poderem fazer parte, né, da igreja, muitos fãs do Imagine Dragons, já que eles têm muitos fãs LGBTs, não poderiam fazer parte da igreja, e porque começou a ter uma alta de suicídios muito grande lá em Utah, né? Que é onde se concentra a maior parte dos mórmons. Então é um filme que ele não tenta falar nem com a comunidade LGBT e nem com, tipo, enfim, pessoas num geral, assim. Ele é muito focado pra falar com mórmons. Eu achei isso muito específico, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque ele é uma das maiores vozes do mormonismo no mundo fora dos mórmons. E ele trouxe muito o Tyler Glenn, que é do Neon Trees, sabe aquela banda? Então, eles viveram juntos ali e tal, e ele trouxe o Tyler pra participar também. Infelizmente, não deu certo, assim, ele conseguiu falar com pessoas do mormonismo sobre isso, né, discutir a pauta, mas a luta dele dentro da igreja não foi bem sucedida, muito pelo contrário, acabou gerando uma atuação mais severa quanto aos direitos LGBTs. Mas o documentário é interessante por causa disso, eu achei que ia ser uma coisa super ampla e na verdade não, é bem, bem, bem específico, mas achei interessante a pauta dele.
Nossa, mas foi engraçado que você falou do documentário do Dan Reynolds, eu tipo, não. E aí você foi falando sobre o documentário e veio várias cenas na minha cabeça, então talvez eu já tenha assistido esse documentário no passado, honestamente não sei. Mas eu lembro dessa questão toda. Inclusive, se eu não me engano, uma das pausas do Imagine Dragons. Não falou de uma pausa, mas eu lembro que após esse documentário, que se falou 2018, me remeteu várias coisas. É, eu lembro que teve uma questão de, tipo, isso e tudo que ele tentou fazer e não conseguir dentro da igreja, afetou ele pessoalmente muito severamente, assim.
Então, o que me
Então.
impacta desse documentário é que as pessoas dentro do mormonismo são LGBTs e a maior frustração e o suicídio delas, além delas serem LGBTs, que já é algo difícil, é porque elas não querem abandonar o mormonismo. Tipo assim, elas acreditam em todo o resto. Elas não querem. Tipo, mesmo o Dan Reynolds conseguindo enxergar todos os problemas da igreja, ele não quer sair dela, porque é uma comunidade assim muito forte. Então você ser excluído dessa comunidade significa muito. Então eles abaixam a cabeça mesmo porque para o que a igreja diz, porque eles têm muito medo e não querem sair do grupo. E isso eu achei assim uma reflexão que eu fiquei pensando, caraca, imagina você não concordar com muitas coisas que o seu padre ou pastor ou cara diz. Mas você não quer sair de qualquer forma porque é um senso de comunidade, assim. Eu achei interessante e bastante problemático, assim. Fico feliz de eu não ter isso, mas interessante também.
E
Eu
você,
passei
amiga? uma situação esse final de semana que eu também fiquei bastante flexível, assim. É, eu tive o um aniversário de uma amiga e que foi num barzinho em Pinheiros. É, e tinha várias pessoas, assim, todas da nossa idade, todas com instrução. É, e tinha um atendente no bar que era trans. E aquilo causou um estranhamento na mesa que eu fiquei. Tipo, ao ponto das pessoas não. É, tipo, ai, mas é moço ou é moça? E eu fiquei tipo, beloved, tanto faz, chamar. Fala oiê, sabe? E eu falei, fala queride. E aí a pessoa, tipo, como assim? E aí eu fiquei, cara, a gente às vezes acha que. Também, um pouco ligado com o que eu já tava falando, certas coisas estão andando pra frente, mas. São todos de São Paulo. Tipo, são todos de uma classe alta.
É, sabe, não custa você perguntar o nome da pessoa.
Então, e
Chame ela
aí é
pelo
tipo,
nome.
às vezes a gente acha que as coisas estão finalmente evoluindo, mas eu acho que de maneira geral o ser humano é muito concentrado dentro da sua própria bolha, do seu próprio universo, dos seus próprios interesses. Então, se aquilo não chega para a pessoa de uma forma muito direta, aquilo que a gente sempre fala, ah, você tem acesso à informação, mas a pessoa às vezes simplesmente não quer, sabe?
As bolhas te impedem, a vivência te impede, apesar de você saber, você não vive, não vivencia e você não consegue, né, aprender de fato algumas coisas, entender que
É.
existem outras realidades, né?
E aí eu fiquei muito flexível depois sobre isso também. Enfim. Você tem algum recado, Fábio? Porque um
Claro,
recado alegre,
eu tenho.
vai, tomara.
Não, eu tenho, mas eu queria comentar sobre isso, porque eu vejo muito também no meu círculo como isso. É uma coisa que vem, acho que até de outras gerações, sabe? De você olhar e falar assim, nossa, mas o que será que é? Como se as pessoas não soubessem. Sabe aquilo de, tipo, você olha no espelho e reflete consigo mesmo. Tipo, será que você não sabe mesmo? Tipo, importa? Você não saberia como tratar essa pessoa? Saberia. Mas eu vejo isso, pelo menos, como sendo muito uma distância do assunto. É que nem. Sei lá. Eu não consigo nem explicar, mas. Tipo, nem pensar numa comparação que esteja à altura disso. Mas eu sinto que faz muito parte da falta dessas pessoas nos espaços ainda. A gente trabalha. Eu trabalho numa agência, eu trabalho com pessoas trans, e então para mim é super natural. Assim como na faculdade tinham pessoas trans, assim como, sei lá. E hoje, no trabalho, eu tenho a sorte, e que bom que eu tenho isso, e graças ao Ministério Público eu tenho isso, porque é um compromisso da empresa com o MP, não é de bom grado também, porque não é como se a gente estivesse saindo por aí procurando pessoas com deficiência para ocuparem lugares, mas eu trabalho com, tipo, 20 pessoas com deficiência ao meu redor. E isso é muito bom, porque normaliza de um jeito que, tipo assim, eu vejo gente com deficiência na rua, eu não fico olhando, sabe? Tipo, eu não fico encarando, eu não fico pensando, ai, tadinha, nossa,
Não é
que
uma pessoa,
barra, hein?
não é algo estranho para você, né? Tipo, não
Não é algo
é.
estranho. E eu consegui ver na pele isso agora, especialmente com as pessoas com deficiência, porque eu acho que a parte de trans, por a gente ser da comunidade, acaba que a gente se acostuma mais rápido, mais fácil. Mas isso da pessoa com deficiência, eu vi de fato assim como faz diferença as pessoas ocuparem lugares, porque você se acostuma, aquilo fica normal. Aí eu acabei de ver uma campanha no trabalho que era tipo, a maior parte das pessoas que eles mostraram são pessoas pretas no, nas peças, sabe, da campanha que vai pra rua. E isso não me causa mais estranhamento, mas eu ainda reparo. Porque tem gente que repara, sabe? E aí elogia e fala: "Nossa, que legal a diversidade que tem nessa peça." E realmente é legal. Mas para mim já chegou num ponto que é tipo,
Que
o
você não
normal.
repara mais.
Se tem menos do que isso, eu reparo, entendeu?
Tem uma coisa que eu fico pensando também, que espaços essas pessoas que o Armê comentou frequentam, né? Porque, sei lá, eu vou às vezes em restaurantes, bares e tal, que obviamente estão ligados à comunidade LGBT, e tipo, você vê que as pessoas que trabalham, as pessoas que frequentam, enfim, não são aquele padrão da bolha que a gente vive. Então você vai numa balada, tipo, as baladas que eu vou, imagina que eu vou estranhar isso, sabe? Eu fui na Bienal, tipo, semana passada, e a pessoa que trabalhava no guarda-volumes, assim, era uma mulher trans. E sabe, eu nem parei para pensar, só tô pensando nisso agora porque vocês falaram, tipo. E que lugares essas pessoas frequentam? Será que elas vão a museu? Será que elas vão a peças de teatro? Será que elas
Será
vão
que é
em...
seguro para elas frequentarem esses outros lugares também? Se exporem aí,
Não!
saírem no mundão?
Não, eu tô falando das pessoas, dos héteros, assim, né?
Ah, sim,
Dos
totalmente.
padrões, assim, tipo, que lugares que elas vão, só que elas não estão abrindo também a mente, enfim, a oportunidade de ver outras coisas que não são só dentro da bolhas delas, né?
É a
Sim.
comodidade da bolha e a não vontade de expandir ou sair dela. E tipo, o comodismo é uma coisa muito forte e muito ruim. Tipo, individualmente, de forma egoísta, é maravilhoso. Mas quando você se põe numa sociedade, a bolha só traz malefícios em todos os aspectos.
Eu nessas situações, eu não sei o quanto de intimidade a Armin tinha com essas outras pessoas, mas nessas situações eu sempre explico. E não explico, tipo assim. Ah, então, é que assim, é tipo, ai, o que será que é? E eu falo, mulher. E aí a pessoa fala, é? Eu falei, bom, se você tá em dúvidas, pode perguntar. Mas é mulher. Ela chama de ela. Ah, tipo, sabe, sem dar muita pauta para aquilo, porque não interessa. Ai, mas não parece tão mulher assim, mas é mulher.
Dane-se.
E ponto.
Não é você que decide isso.
É, exato, tipo, não interessa. Porque eu. Geralmente, quando isso acontece com gente que eu tenho intimidade, eu consigo ter essa. Porque não é gracinha, entendeu? Tipo, não, esse tipo de atitude não ajuda ninguém e deixa a convivência delas em sociedade ainda pior. Então, assim, não abre espaço para isso, assim. Acho que tá em dúvida, a resposta é essa, segue sua vida, entendeu? Tipo, não é para ficar debatendo sobre esse assunto, porque não tem nada para ser debatido, não tem nada para ser, sabe? Mas enfim, vindo para os meus
Exato.
recados felizes, que não sei se eu também, mas eu assisti vários filmes essa semana. Quero falar de dois. Primeiro deles, eu assisti Assassinato no Expresso Oriente, mas a versão de 1974, e eu percebi
Nossa.
várias coisas. Eu sou um ser humano muito falho, assim, em vários sentidos, e eu tenho vários preconceitos. Um deles. E que eu tô trabalhando, tá, gente? Eu tô tentando melhorar a cada dia. É com pessoas de idade mais avançada. Eu sou bem etarista. E eu percebi que eu sou bem etarista com filmes também.
Ah, eu
Primeiro,
também.
porque eu
Com
acho que as
filmes, eu sou
pessoas.
super. O filme antes de 1990 tem uma dificuldade tremenda de conseguir assistir.
E
Não,
pessoas de
mas o
antes de
Fábio
1990 são bem
surtou.
racistas, homofóbicas e etc. Mas
Aí o
aquele
Fábio
filme
surtou com aquele filme da
especificamente.
Olivia Colman, lembra? O
Ah!
pai, sei
O
lá.
pai, The Father.
O Fábio surtou com
Ridículos.
aquilo, ele surtou.
Eu
Não,
lembrava. Não tinha
não aguentou.
cabimento.
Não aguento ver na minha tela. Não quero ver isso na minha tela. Eu troco de canal quando aparece algum idoso, né? Não vejo um filme da Fernanda Montenegro, brincadeira. Mas eu não gostei do filme, mas eu percebi que o ponto não é nem o filme, assim, tipo, eu acho que ele é bem caricato em alguns aspectos, mas ao ver o ano que ele foi lançado, eu sinto que aquilo ali era muito pra época, sabe? Era tipo, uau! O filme foi inclusive indicado a vários Oscars, acho que três nomeações, inclusive. Ganhou melhor atriz coadjuvante, a atriz que fez, que eu não sei quem é também, não sei se está viva, não sei como está. Mas Eu não gosto de Agatha Christie. Isso ficou muito claro pra mim. Tipo, eu já vi dois filmes que foram baseados na obra dela. Esse foi o terceiro, só que, né, a versão original de um que eu tinha visto, a mais recente. Só que não me desce. E eu li Agatha Christie também, não me desceu. E eu quero muito ver esse terceiro filme, porque ele tá com uma pegada diferente, né? Esse que tá no cinema agora. E já já a Armin vai falar sobre ele, porque de cinema a gata entende. Mas eu sei que eu não vou gostar, mas eu quero ver só pra ver o que mudou. Pra conhecer, né? A gente precisa sair da nossa bolha às vezes, inclusive para o desagradável. Antes da Armin falar sobre esse filme, eu também vou falar de um segundo que eu vi e que eu vi no Letterboxd, que tava meio que dando o que falar, porque as pessoas estão dando 4 estrelas, e que eu particularmente não acho que mereça 4 estrelas, que se chama Rotting in the Sun. Pra quem quiser ver, eu acho que ele tá disponível na Mubi, inclusive acho que ele foi lançado por lá com exclusividade. É um filme de um diretor mexicano, se eu não me engano, Sebastián alguma coisa, que é muito sobre drogas, e ele tem uma metalinguagem ali que é pra causar desconforto. O problema é que ele é um filme que eu achei longo demais. Então, se vocês, farofers, escutaram e deram 4 estrelas, repensem. Brincadeira. Se vocês assistiram um filme, chama Rotting in the Sun. Tipo, Apodrecendo no Sol.
É sobre o quê?
É um filme... difícil falar sobre o que é sem te dar spoilers. Mas vamos lá. É porque eu tenho essa dificuldade, tá? Não é que seja difícil. Basicamente, é esse diretor fazendo o papel dele mesmo. E ele tá numa crise depressiva muito grande, ele fica pensando em se matar. Tá. E aí ele decide, pra driblar esses pensamentos, ele vai atrás de outras experiências. E aí ele conhece um influenciador americano. E aí as coisas acontecem, o filme vai a partir disso, assim, dessa vontade que ele tem de morrer e de conflitos que ele tem. Fala sobre muita coisa, assim, ele reflete sobre sociedade, arte, etc. Ele é um filme que tem cenas de sexo explícitas. Então, realmente, tipo, os atores transam e aparecem pênis. Ele é LGBT, se não me engano, o Sebastián. Mas eu não achei tudo isso, assim. Eu acho que o ponto dele de ter sexo explícito é que ele diz que os americanos são puritanos demais com relação a genitais. E que, tipo, é algo que não é necessário. Mas, no fim, eu acho que ele agrega pro caos que o filme é. Tipo, ele é feito como se fosse Shiva Baby, assim, meio que pra te dar ansiedade. Só que eu sinto que ele é longo demais pro que ele precisava ser. Então, ele te causa ansiedade. Só que depois, ele te perde. E aí, ele volta. E te traz de volta. E aí, não sei se eu daria 4 estrelas pra ele, não. Inclusive, não dei. Então, se alguém me achar no Letterboxd, porque vieram pedir, mas eu não passei o perfil de ninguém. Mas é, porque eu sou bobo. Eu poderia ter passado. Mas enfim, é isso, gente. Eu queria falar sobre esses dois, especificamente.
Eu tinha esquecido completamente que eu assisti esse filme. Então, bem, isso eu acho que já pode dizer algumas coisas, que é A Noite das Bruxas. Mas ele, de fato, tem uma pegada bem diferente dos dois primeiros, que é Assassinato do Expresso do Oriente e Morte no Nilo. Eu também, Binho, já tentei ler Agatha Christie.
Mas esse Morte no Nilo foi uma bomba, não foi?
Foi uma grande bomba, tipo, uma grande bomba, assim, de crítica, de bilheteria, de tudo. Assassinato no Expresso do Oriente é bom, tipo, é que assim, a gente não tem, tirando os livros, a gente não viveu uma grande era de adaptações da Agatha Christie, e acho que a ideia deles agora era começar a fazer um revival dela. Tá sumida ela, né? Saiu do sarcófago aqueles. Mas o primeiro filme é bom, eu não tinha tido muito contato antes, achei super legal, aí quando ela leu os livros, achei terrível, né? Não consegui, assim, é um estilo de escrita muito... não vou dizer datado, mas não contemporâneo. Então, eu tive uma... o livro é pequeno, mas parece que não desenrola quando você lê ele.
Tudo. Exato. Eu não gosto que tem uma grande parte dos filmes dela, que eu sinto que estão nas adaptações também, porque no original tinha, no remake tem, e aí agora em Morte no Nilo tinha também. Existe uma barriga enorme. Tipo, existe uma história que desenrola antes da história principal acontecer, que não precisava, sabe? Ela não vai pra frente. Ela
ele
faz
tá
uma rotatória, daí
Murders
ela continua.
In the Building agora.
Ah, louca!
Eu poderia também. Eu só não quis falar dessa, porque eu quero terminar de ver a série e aí eu volto aqui pra falar com vocês.
Enfim, e aí, até babei. A Noite das Bruxas é bem diferente. O filme em si é bem, bem suspense, tipo, bem suspense mesmo. Eu levei sustos no cinema. Ele é, tipo, beirando quase o terror. Ele dá uns... uns pulos.
Gritou?
Não gritei, mas eu segurei a mão do Rodolfo tão forte e eu fiz uma hora e ele riu várias vezes, assim, no cinema. Tô tentando me comportar
Gigi,
mais, tá bom?
Vale muito a pena ir ver filme de terror com a Armin, porque ela grita. E grita assim... Eu rio tanto. E às vezes eu nem me assusto com a cena, mas eu assusto com ele gritando, com as reações que ele tem.
Ai, gente.
Muito bom.
Pior, faz muito tempo que eu não assisto um filme de terror, terror mesmo, assim. Tô precisando voltar. Mas enfim, o filme é super diferente, mas ele acho que não deixa de ser um filme de Agatha Christie. Então, talvez você sinta... essas questões ainda, é, Fábio.
Eu acho que nós não somos os gays da Agatha Christie, então, definitivamente,
mas,
né?
Mas eu gostei do filme, eu achei que tem um bom final, uma boa solução pro caso. E é definitivamente melhor que Morte no Nilo. Eu dormi assistindo Morte no Nilo, gente, e é muito difícil eu dormir assistindo o filme, tipo, muito mesmo. Mas vale assistir, assim, despretensiosamente. Honestamente, talvez não valha tanto no cinema. Deve depois sair no Star Plus. Assiste uma noite em casa, tipo assim, no escurinho. Acho que vai ser uma experiência também boa o suficiente. Acho que não é, tipo, necessário ir no cinema. É que eu estava aguado pra ir no cinema e não tinha nada passando. Daí
eu queria muito ver no cinema, porque eu quero ir no cinema, exatamente. Eu tô nessa também. Mas é isso, então a gente pode ir pro primeiro quadro com todas essas reflexões.
Socorro!
Nossa, pelo amor de Deus.
A gente tá cada dia mais milituda, né? Vocês percebem? Eu também.
Vamos pro próximo quadro.
Você não pode dormir sem saber. Esse é Você Não Pode Dormir Sem Saber, o quadro que a gente faz aqui no nosso Moments do Twitter com as notícias assim. Eu sempre falo isso, fúteis, porém muito úteis, porque. Atualidades são sempre muito importantes. Como, por exemplo, essa daqui, eu começo uma que é a essência desse quadro. Rick Tavares, Gabriel Fop e Ricardo Alface foram flagrados se exercitando ao ar livre.
Nossa, só os ai, o Big Brother, né? Enfim, olha só, falando em Big Brother, a Juliette alcançou o topo do Spotify Portugal com a música Sai da Frente, e ela se tornou a primeira cantora brasileira com mais números 1 no Spotify de Portugal. Ela tem 3 já na carreira dela, que começou faz pouco tempo. Então, hit internacional.
Calma, a cantora brasileira com mais números 1 lá?
Números 1 no Spotify Portugal.
Cantora, tipo, ou é independente artista, ou é independente do gênero.
Ah, aqui tá dizendo cantora brasileira, com mais números 1 nos charts do país.
Achei curiosa, um ótimo
também.
Recorde. É, tipo, não é...
E ela tem só 3?
Como assim só 3?
Não, tipo, eu achei que a Anitta, entendi. Por exemplo, tinha mais e que... Eu achei que seria mais difícil conseguir esse título, sinceramente, é isso que eu tô querendo dizer.
Tipo assim, a barra era mais alta.
Não estamos falando de 16 número 1 como Mariah Carey, né? Estamos falando de 3. Ela tinha que ter 2 mais 1. É isso, pra ser a com mais números 1, tá bom. Se Ana Vitória se esforçar bem, eu acho que elas passam isso fácil. Mas tá
as
bom,
queridinhas,
né?
Dos lusos.
Não quero tirar o mérito da Juliette, não é sobre isso. Inclusive, nem dos Julietters lá de Portugal. Mas, realmente, não era um recorde... Eu espero que ela estenda isso, né? Pra pelo menos desafiar os próximos que vem aí. Enfim. A cantora de Havana, Camila Cabello, voltou a crescer no Spotify com Shameless, que é uma música lá antiga, que foi lançada junto com Liar pra divulgar o segundo álbum dela, que é o ótimo e injustiçado Romance. Não precisaram nem avisar que é a cantora de Havana. Essa daí... Indo bem.
Gente, foi anunciado essa vez. Ai, expectativas dos gays é realidade. O Usher é o headliner do Apple Music Halftime Show do Super Bowl em 2024. Tava
Posso
sumindo
falar? Fiquei
ele,
feliz.
Né?
Eu fiquei feliz com esse anúncio, porque assim, tava tanta especulação que eu já não aguentava mais os gays. Ah, isso, ai, aquilo, será que vai, não sei quem, será que a Beyoncé vai, será que não sei... Dane-se, entendeu? Vai o Usher, sim, ninguém lembra, mas e daí? Vai chegar lá, vai entregar um ótimo show, muito melhor do que, sei lá, algumas outras pessoas que ainda não estão prontas pra isso, porque, cara, subir num palco do Super Bowl não é pra qualquer um, tipo, você tem que ter, primeiro, um repertório relevante, você tem que conseguir chamar, né... entregar energia e artistas, sei lá, como Justin Timberlake, até que são gigantes, não conseguiram fazer direito, assim, não agradaram. Então, tomara que o Usher faça e fiquei feliz com a escolha.
Nossa, gente, ele tem 44 anos. Tô chocado com
Sim.
isso.
Sim.
Mas ele é um ótimo performer. Eu acho que ele vai conseguir. Então, ele tá sumido ultimamente, mas eu sei que ele tem um repertório aí belo.
Vai lançar
assim,
álbum.
De hits.
Eu acho que uma semana antes.
De fevereiro, acabei de ver isso. Então, tudo próximo um da outra ali.
Gente, olha só. A SZA alcançou mais um marco na carreira dela. A música Snooze, que faz parte do álbum SOS, atingiu o pico de número 3 na Billboard Hot 100. Não sei se aquele remix com o Justin Bieber fez alguma coisa pra ajudar ali a música a subir, mas o pico é solo, mais uma vez. E muito legal, porque essa música foi lançada já há bastante tempo, tá no streaming aí rolando, já tem clipe também faz tempo, mas ela tá subindo só agora. Então SZA, mais uma vez, entregando tudo.
Sem contar que agora ela tá no número 1 com o Drake, né? Porque a parceria deles ficou em primeiro. E a Doja Cat ali, de sanduichinho, né? Um sanduíche do R&B, do hip hop, né? É isso aí. Gente, os fãs da Sky Ferreira, temos eles por aí? Sei lá. Mas eles estão trabalhando bastante, juntaram uma grana, fizeram um avião sobrevoar a sede da Capitol Records lá nos Estados Unidos com uma faixa. Assim, era de um lado Free Sky Ferreira, do outro lado era Mate Leão, brincadeira, mas é tipo aqueles aviões de praia, sabe? E aí, é isso, eles acham que ela não lança música porque ela tá presa. E que a gravadora que tá barrando os lançamentos dela, enfim.
Depois de fãs que compram outdoor na Times Square, Nova York, veio aí agora, né, o fã que realmente aluga avião pra passar com faixa em cima da gravadora. Gente, eu vou fazer aqui, eu vou falar, já tirar da frente, uma notícia que é muito triste, mas eu tentei trazer isso de uma maneira um pouco mais leve. Culpa de Serginho Groisman, o Web reage ao fim de casamento de Sandy e Lucas Lima.
Ai, credo.
Por que é Serginho Groisman?
Eu não entendi nada também, amigo.
Eu também não.
Também
mas
entendi.
Enfim, não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter um novo filme de Meninas Malvadas, só que não vai ser um reboot normal, vai ser um reboot do musical da Broadway.
Remake.
Então, né, é um remake e tal, etc, não sei o quê. Vai ter a menina, a Rene Rapp, como Regina George, porque ela faz o um musical de fato da Broadway,
menina.
Etc.
É a malvada, a menina malvada. Harry.
Ela... o filme vai ser lançado primeiro no cinema e depois vai pro streaming. Então, eles estão apostando aí. Tina Fey realmente tá querendo o dinheiro dela.
Ela tá no filme, inclusive, Noite das Bruxas. Ela faz um papel ótimo. É muito louco, a Tina Fey, mesmo no papel dramático, ela é engraçada, né? Não tem nem como.
Ela é boa.
Ela é boa, enfim.
Ela é bem boa. Fãs da Lady Gaga, temos Fashion nas plataformas digitais. Essa música, pra quem não lembra... Tava na trilha sonora do filme Delírios de Consumo de Becky Bloom, lá de 2008, acho. E era ali tipo um deep cut, assim, dos Little Mo. Eu amo essa faixa, só que realmente não dava pra escutar ela em nenhum outro lugar. Ela foi gravada pela Heidi Montag, que era uma rua, assim, tipo uma socialite de um reality show dos Estados Unidos. Mas foi escrita pela Gaga, foi produzida pelo Red One. E agora temos a versão da Gaga oficialmente disponível para darmos stream.
E aqui eu comecei o quadro dando uma notícia daquelas fúteis e eu termino fazendo a mesma coisa. Shawn Mendes foi flagrado deixando suas compras cair do porta-malas do seu carro e tendo que ir buscar duas batatas que tinham caído.
É uma cena que aconteceria completamente comigo se eu morasse numa casa que tivesse um portão daquele jeitinho ali. Olha só, a Luísa Sonza fica surpresa com as próprias composições dela. Ela deu aspas aqui. Às vezes eu acho que sou um gênio, realmente, né? Luísa Sonza tem seus altos e baixos.
Fato. Gente, Pitchfork avaliou Scarlett e a nota não foi boa. Vamos saber aí o que o Farofa Conceito acha, né? Quando chegar a nossa hora, em breve. Mas a nota que eles deram foi 5.9. Falaram que ela entregou um álbum desnivelado, que cumpre a proposta, mas que tá atolado de canções reativas e repetitivas. Falou que Scarlett deveria ser uma casa de loucos, mas é como se, em vez disso, fosse uma viagem pra sala de espera da clínica do rap. Eu achei eles meio
não
cruéis.
Vou falar agora. Não vou falar agora.
Vamos logo então, que a gente já chega lá pra falar. Então, vamos para o próximo quadro, que é o
Giro da Semana. A gente entra agora no Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente vai comentar sobre os lançamentos mais legais, etc. Só que antes da gente entrar no momento em que a gente realmente vai dar a nossa opinião, que no caso é Scarlet, né, que a gente já tava falando ali, o novo álbum da Kylie Minogue e a música do Troy, a gente vai noticiar alguns lançamentos que são importantes pra vocês saberem. E agora o Fábio vai falar dela.
Vou mesmo da Shaq, que não tem medo de ninguém, é boa ajuda mesmo. A nossa Robin Hood Latina lançou o single novo essa semana e aproveitou pra macetar o ex-sogro dela, que, não por falta de coincidência, é europeu, ainda bem. Ela é muito decolonial. A música é uma parceria com o grupo latino Fuerza Regida e trabalha dentro do gênero musical ranchera e do ska. Ranchera é um gênero mexicano. A cantora dedicou essa faixa pra Lily Melgar, que é a babá dos dois filhos dela com o Gerard Piqué. Lily Melgar, disse ela. Essa música é pra você, porque não lhe pagaram a indenização, disse Shakira em outra frase da música.
Mano, ela tá fazendo de acordo tudo por com... todos, tipo...
Por todo mundo, é justiça, né? Ela é um tiro de justiça, é a primeira contratada do escritório da Jojo Todinho. De acordo com a Molusco TV, que liberou a possível contracapa do álbum, o novo projeto da cantora será intitulado de Deseo Inerente, tipo escândalo íntimo, e contará com colaborações de Rosalía, Bad Bunny, Manuel Turizo, Coldplay, J Balvin e Ed Sheeran. Então a gente vê aqui que vai ter conceitos latinos e farofas americanas, porque é claro que nos Estados Unidos ninguém liga pro divórcio da Shakira. Ela e a equipe, no entanto, ainda não revelaram quaisquer informações sobre o álbum. Isso aqui é tudo especulação.
Falando de uma outra divorciada que tá muito melhor do que o ex-marido, a Kelly Clarkson. Gente, isso é uma foto dele essa semana, a ladeira que esse menino se jogou. Enfim, a Kelly Clarkson acabou de lançar a nova versão do seu álbum Chemistry, né? Que é o 10º álbum de estúdio da carreira dela. E agora na versão deluxe, né? Então essa versão estendida agora tem 8 faixas novas, sendo 5 faixas originais, né? 2 remixes e uma ao vivo, que foi naquela listening party que ela fez um pouco antes de lançar, de fato, o álbum. No... Esqueci o nome do teatro famoso lá dos Anjos. Tanto faz. Com 22 faixas agora, o Deluxe do Chemistry tem ainda colaborações com David Guetta e Ty Sunderland nas músicas Favorite Kind of High e Mine, né, nos remixes, além da participação especial da filha da Kelly, que é a River Rose, na canção original You Don't Make Me Cry.
Gente, o Ryan Tedder se meteu com gamers agora, tá? O OneRepublic lançou uma música para a trilha sonora do novo jogo da franquia do Assassin's Creed, que é Mirage. Eu acho que é isso, mas enfim, quem se importa?
Meu Deus. Ok, temos aqui um recadinho, então, especial da assessoria de imprensa do Martin Garrix, que é o Rodolfo. A espera finalmente acabou. Rodolfo, nosso editor, marido da Armin. O renomado produtor de música e DJ... Eu amo. Renomado! O maior de todos lançou uma nova faixa pop sensacional intitulada Real Love. Essa é uma colaboração notável, segundo a assessoria de imprensa, porque o Garrix se uniu a uma estrela em ascensão e talentosíssima cantora-compositora que se chama Loiso, com 2 L's, que veio diretamente da África do Sul, para criar uma experiência musical fascinante, que vai contagiar o público em todo mundo.
Deixa eu explicar. Eu realmente pensei em escrever essa pauta, mas quando eu vi isso da assessoria de imprensa, eu falei assim, para que mudar? Alguém se deu tanto trabalho, né, de achar palavras tão, tão certeiras para descrever essa música, essa parceria, e o Martin Garrix, que eu falei, eu não vou estragar a arte dessa pessoa, eu vou realmente citar aqui. Porque não faz sentido mexer em algo que já tá pronto.
Eu acho que é considerado plágio, amigo. Eu já tava debatendo isso, inclusive.
Não, porque é assessoria de empresa. Eles querem que você divulgue justamente do jeito que tá lá.
O release veio assim.
Mas eu não sei se pode. Pelo menos assim, no jornal que eu trabalhava, a gente nunca divulgava igual. E aí eu fui perguntar por quê, né? Eu falei, nossa, mas a pessoa perdeu o maior tempo fazendo. Aí falaram, não, mas é que o diretor da redação falou que é plágio, então a gente não pode.
Mas acho que isso era coisa dele, tá?
Os sites de música que eu vi, todos que eu fui procurando sobre essa música, tudo bem, foram 3.
Igual.
Era só o release. E tipo, não, eles falam, release do não sei o quê. Segundo release da imprensa...
É, tipo, eu acho que tem que falar isso, mas como a gente era um jornal que se prezava, se preza até hoje, não vou falar qual é.
A gente não se preza, por isso que eu coloquei.
A gente não se preza, mas eu modifiquei. Modifiquei, falei até que foi o Rodolfo que escreveu.
Mais uma coisa aqui, é de fato música pop, tá? Não é tuts tuts, não é tão eletrônica, é bem boa. Porque obviamente...
O homem de arma ouviu mesmo, então. Porque obviamente tocou na casa dele, né?
Exatamente. É óbvio. Ah, eu tô perdendo tudo. Ah, sou eu aqui, ó. Gente, eu nunca me perco, hein? Tô realmente atolada. A Christina Aguilera tá sempre metida numa trilha sonora e ela não ficou de fora do álbum... Eu que montei a organização dessa pauta, tipo, botei as músicas lá, eu vi isso, mas eu não me conformo. Do álbum da Patrulha Canina, eita, como late, opa, porque ela é latina sim. A música se chama Learning to Fly e o filme da Patrulha Canina já está nos cinemas.
Achei assim, curioso ela lançar uma música sobre aprender a voar, sendo que são cachorros, né? Seria muito fácil ela cantar essa música se fosse pra pássaros.
Exato.
Pra Angry Birds, não, é... não lançou essa.
Não lançou, não quis participar. Enfim.
Gente.
Sou eu. Silva e Lineker lançaram um pequeno EP juntos. É o registro ao vivo de 4 canções que eles cantaram no Bloco do Silva em fevereiro desse ano. As músicas são Barato Total, do Gilberto Gil, Mutante, da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, Sorte, popular na voz da Gal Costa, e Cigano, do Djavan. Então você já pode ouvir.
Não vou comentar esse lançamento. Essa aqui é pra agradar os Swifties. De surpresa, o The National lançou seu segundo álbum em 2023. Como a capa deixa claro, Laugh Track deve ser visto como um volume de companhia do primeiro álbum lançado esse ano, que foi o First Two Pages of Frankenstein, que foi lançado em abril e tem a música The All Cut com a Taylor Swift, que é muito boa.
A primavera está chegando com ela um novo single de Clara Valverde, Que Mal Que Tem? A faixa é um sambinha gostoso, moderno, com timbres de lo-fi com gosto da espera do verão. Tem clima de sedução, paquera, de atitude e também tem romance. Eu adorei que acho que o Gia aqui também copiou exatamente do
Eu
Biz,
copiei.
Mas tá ótimo. O lançamento é o primeiro solo da cantora após o seu segundo álbum, Burburinho, cujo faixa título está na trilha sonora das 19 horas da Rede Globo, a novela Fuzuê.
Achei interessante deixar isso, porque é uma conquista bem importante para um artista Sim. nacional estar numa novela da Globo.
Sim, bastante. E Burburinho composta por Gabi Lins em parceria com Clara Valverde. Então a gente tem aqui um combão de vitórias.
Vou começar aqui porque o clima tá tenso. Solta o Eletropop, DJ. A rainha, a mãe dos gays, a provedora dos viadinhos, The Queen, Kylie Minogue, lançou nessa semana o seu 16º álbum de estúdio, o Tension. São 14 faixas e 45 minutos de puro deleite homossexual, contando com o hit Param Param e a faixa título Tension. O álbum foi super bem recebido pelos gays, obviamente, que estão em festa, e a crítica especializada também deitou. O álbum possui uma nota de 86 no agregador Metacritic, sendo considerada uma aclamação universal. Será que poderemos dançar esse álbum ao vivo no Brasil? Acho que sim, capaz de trazerem ela. Traz a turnê pro Brasil, Kylie. Tá todo mundo pedindo. Não todo mundo, pelo menos os gays.
Cara, eu conto com o Festival Girls, né? Por favor. Por favor, Festival Girls, traga a Kylie Minogue de novo, porque vocês foram precursores e eu quero que isso continue. Se é que o Festival Girls vai existir de novo, né? Armin, conta aí, o que você acha desse álbum?
Gente, isso aqui é maravilhoso. Kylie Minogue, você faz tudo, todas as vezes. Você não decepciona. Assim, foi até triste, porque eu não queria ouvir mais nada da pausa. Eu só queria ficar ouvindo Kylie Minogue o tempo todo. E aí, eu senti muita dor do Fábio quando ele falou isso no grupo. Eu vou até expor aqui essa troca do proibidão no Farofa Conceito, que... Ai, falando de Scarlett, Doja Cat, tipo, tá bom, o que a gente não faz por vocês? Mas eu só queria ouvir Kylie Minogue, cacetada, juro. É muito bom, é muito, muito bom. É, eu vi que as pessoas estavam muito aclamando, acho que Hands, mas
Ai,
eu vou falar...
Ai, que legal, é minha preferida.
Então,
Fala, pode falar.
Nossa,
não, eu
concordei,
vou aproveitar que você trouxe isso pra pauta, porque realmente, gente, a faixa favorita dos Farofers é Hands, tá? Foram mais
que legal!
Foram muitos votos falando que, tirando os singles, né, Hands, mas até contando com os singles... aqueles gostaram mais foi Hands mesmo. Aí também citaram Green Light e Somebody to Love. E também citaram Hold On to Now, Things We Do for Love, Tension e Vegas High. Então a única que se repetiu foi Hands, que eu não cheguei na minha opinião ainda, mas eu concordo, é a minha favorita, mas eu sei exatamente por quê.
Ah, é? Eu não sei explicar o porquê, mas é Hands e Green Light são as que eu mais gostei.
Amigo, juro, me dá um live lounge da BBC Radio 1 e um Little Mix pra você não ver como elas vão barbarizar com essa música.
Entendi, já entendi tudo. A apresentação do Brit Awards também, já imaginei. Já configurei na minha cabeça.
Eu amei essa música por causa disso, porque eu imaginei Little Mix. É que é óbvio que não vai acontecer, né? Mas vocês já assistiram o Live Lounge delas cantando Falling, do Harry Styles?
Sim, já. Que a Jessie
é brilhante. Que é brilhante. Que é, assim, um primor. Que não tem nenhum defeito. Exato, essa mesmo. E eu achei muito divertida essa música, né? E ela tem backing vocals. Cara, como é que você consegue entregar tudo tendo duas oitavas? Kylie Minogue te mostrou. Ela te mostrou, e eu acho que a Selena Gomez devia se inspirar, eu acho que a Britney Spears devia se inspirar. Eu acho que muitas das cantoras limitadas vocalmente deveriam se inspirar. Porque não precisa muito, gente. Precisa só saber usar. Inclusive, a banda Melim devia se inspirar. Porque isso daqui foi uma pessoa só que fez. Eles são três e não fizeram. Nunca fizeram. Então, assim, por isso que eu aclamo essa música. Porque tem uma qualidade de Little Mix ali com uma pessoa só. E essa uma pessoa é Kylie Minogue, que faz tudo por nós. Então, enfim, Armin, qual é a sua faixa favorita?
Eu acho... Ai, eu sou minoria. Mas Rondon Tonal, a hora que entra no refrão, eu perdi tudo. A primeira vez. Né?
É a Runaway With Me da Kylie Minogue. É a Runaway With Me dela, porque ela te arrebata. Inclusive, eu vou comentar sobre a tracklist do álbum, eventualmente, quando chegar a minha vez. Mas continue.
Não, mas assim, é isso. Tipo, a gente já tinha sido servido de duas faixas muito boas, que era Padam Padam e Tension. Mas eu acho que o álbum, assim como o Disco, tá? Porque a Carly fez isso com o Disco. Ele tem tantas pérolas maravilhosas que, beleza, talvez não tenha um potencial comercial de serem grandes singles. Mas que pra gente ouvir, tipo, ela consegue entregar um álbum que tem muita força quase que assim, por completo. Quase que todas as faixas têm ali seu momento de brilho. E eu que gosto muito de escutar o álbum, eu fico muito feliz com isso, porque é aquela coisa muito Little Mix que você vai ser bem servido de uma maneira constante. Não é aquela coisa de, tipo, de grandes altos e baixos que você vai, tipo, no meio da experiência broxar e, tipo, cair muita energia. Então, acho que é isso. Eu poderia ficar aqui horas aclamando o Kylie Minogue, mas tudo que eu já falei de Padam Padam, tudo que eu já falei de Tension, eu repetiria, porque... Ela levou os gays pro lugar de fala do eletrônico. Não é sobre expandir, sair da bolha? Ela conseguiu fazer isso com a gente.
O álbum Tension, da Kylie Minogue, é perfeito. Ele não tem defeitos. Eu não tiraria nenhuma faixa. Acho que esse é a principal coisa. Acho que a partir do momento que você dá play, ele é um álbum que você quer ouvir ele até o final, e não é porque ele é consistente de uma maneira monótona que tudo é igual. É porque... ele tem aquelas nuances, como o Armin falou, assim, que dá vontade de você ser envolvido por ele. E é uma delícia, assim. Eu não acho que é um álbum que sabe, você, tipo, tira só as suas faixas preferidas e você ouve. Não, é um álbum que todo mundo vai querer ouvir inteiro e vai ser sempre muito agradável quando você apresentar ele pra alguém. A pessoa com certeza também vai sentir a mesma coisa. Agora, uma coisa é muito pessoal minha, é que eu não me senti arrebatado por esse álbum da mesma forma que eu me senti pelo disco. Mas isso é uma coisa completamente pessoal minha, pelo meu momento de vida que estou vivendo agora. Mas eu acho que quando eu ouvir ele no momento certo, ele vai bater, que assim, eu vou correr, tipo, 20 quilômetros e ouvindo, e tipo, e vai ser a melhor coisa da minha vida. Mas é isso, Hands e Green Light são minhas faixas favoritas até o momento. Gostei bastante dessas duas.
Eu fiquei me indagando sobre isso, amigo, sobre... Ah, esse comparativo, a gente saiu de uma era tão maravilhosa que era disco. Inclusive, vocês sabiam que a Kylie lançou o álbum, tipo, uma reissue, que é uma versão extended mix, e aí, tipo, as músicas têm, sei lá, 6 minutos, que é ela...
Sim.
E aí... Eu fiquei, enfim, era um parênteses, mas eu fiquei pensando sobre, tipo, qual que será que eu prefiro e tudo mais. Óbvio que, pelo tanto que eu já estou familiarizado com o disco, hoje eu prefiro o disco. Mas eu acho que Tension tem um potencial de, tipo, ao longo das minhas próximas ouvidas, crescer muito. Eu não sei dizer hoje qual vai ser o meu favorito da vida, mas eu acho que é muito esse fator da quantidade de vezes que a gente já consumiu o álbum também... Impacta bastante.
Impacta.
Eu acho que o disco... Já entrando agora, na minha opinião... Eu sinto que o disco, ele começa melhor... E eu digo isso em primeira faixa, tá? Eu sinto que você entra mais nele do que Padam Padam. Porque o álbum não parece Padam Padam. E isso foi uma coisa que eu não tava esperando quando eu escutei o álbum e vi que ele era diferente do que ela entregou. Porque se a gente for olhar para Dumb Attention, elas são mais eletrônicas até do que as outras faixas, que às vezes puxam para um pop que tem um trompetinho, tem um sax, né? É bem Last Friday Night, assim, Katy Perry. Mas tem saxofone, ele varia em referências e gêneros de um jeito que o disco ele era mais constante, né? E esse era um problema que eu tinha com o álbum, porque ele era muito bom, não tinha muitos altos e baixos, quer dizer, né? Tudo tava tão alto que não tinha nem como subir tanto e nem como descer demais. Só que ele me cansava mais. Ouvir o disco de cabo a rabo, pelas músicas serem muito parecidas, né? Todas terem essa influência de anos 80, eu acabava ficando um pouco mais entediado do que nesse projeto aqui. Eu acho que elas variam mais de um jeito positivo. E aí a gente tem um álbum que é mais diverso, que vai te entregar um pouquinho de tudo, sem perder a qualidade e mesmo assim sendo coeso. Então eu fiquei muito feliz com esse projeto, com esse lançamento. Eu gostei muito de Hold On To Now. Tipo assim, se ele tivesse começado com Hold On To Now, eu acho que a gente ia ter todo mundo sido arrebatado logo de cara. Mas ele começa com Padam Padam. Que é tipo, ok. E aí você entra. E aí que eu acho que a experiência, tipo, arrepia. Porque Padam Padam é uma música muito boa, mas ela não arrepia. Ela não é uma música que, sabe, te faz sentir. Ela te faz dançar, ela te faz repetir Padam Padam muito. Mas Hold On To Now, pra mim, é um grande, grande, grande acerto estar no começo do álbum, porque ele é uma música perfeita, assim. Pra mim, aquilo é pop perfection, real. E ela tem o quê? Menos de 3 minutos. Hands
Eu
é
queria
muito
falar uma
boa.
coisa.
Pode
Não,
falar.
termina de falar. O meu é
Você me
informação.
interrompeu? Agora não quer
Desculpa, achei que
falar?
tinha terminado.
Não tinha. Aí o que acontece é que Hands eu achei muito boa porque eu gosto que ela tem o joguinho que ela faz com a voz dela, as rimas e. Quando ela começou, eu juro, eu falei, ué, Ice Spice? E aí eu fui olhar e eu falei, nossa, não tem feat. Quem é essa pessoa cantando? E era a Kylie. Porque é um lado dela também que não, a gente nunca tinha visto, assim. Ela fazendo, tipo, um rapzinho. Eu achei ela super divertida, meio sassy, assim. Cheia de atitude. Achei muito legal. E Tension já gostava. Então, eu acho que o álbum é realmente muito bom. Ele merece a aclamação que ele tá recebendo. E o trabalho que ela colocou aqui, o produtor que ela também chamou para fazer. Eu sinto que eles trabalharam muito bem juntos. E eles conseguiram construir um álbum que é diverso. Que não precisa ter. As coisas não se parecem ali dentro, sabe? Mas isso é bom porque é isso, gera esse leque de sensações e de momentos que você pode ter. Às vezes você vai ouvir uma música, você vai gostar mais dela, e aí depois de um tempo você vai gostar mais de outra que tá no álbum. Acho que abre espaço para isso, elas não se parecerem tanto. Então eu adorei, achei que é um trabalho, assim, primoroso de Kylie Minogue. Venha pro Brasil.
Magic é uma faixa maravilhosa, mas ela set the tone, ela dá o clima pro álbum disco, tipo, muito bem. Muito bem.
Eu gosto daquela something. Esqueci o nome.
Aquela Say Something, que é
Say
maravilhosa também, que
something.
pra mim é a Hold On To Now do
Ah,
disco, assim, ela
entendi.
é a que transcende, entendeu? Porque ela tem eu falei disso na época que o disco foi lançado, mas pra mim essa música é tipo Greenlight meets Coldplay da Lorde. Ela tem um
Nossa.
pouquinho
Tá.
de tudo
Entendi,
ali.
entendi. O que eu ia falar é que a Kylie Minogue tá com a expectativa de debutar em primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido e ela aparentemente, tipo, outsold todo o top 20, o que é bastante coisa pro
Nossa.
mercado do Reino Unido e para ela. Muito bom. Lembrando que ela é australiana.
Ela tá colonizando os
O
colonizadores.
colonizador. É.
Pô, que
Certíssimo,
bom, a Elisa
Amar.
Castilho então tá fazendo um ótimo trabalho lá na BMG Europa pra fazer a Kylie Minogue realmente ser a mamacita.
Falando
Juro,
nisso,
fico muito
agradecendo a Elisa
feliz.
Castilho, ela me mandou mensagem. Ela queria que a gente fosse na audição do álbum da Kylie. Não sei se ela falou com vocês. Ela
Comigo não.
tentou. Ela tentou botar a gente lá, mas não sei o que aconteceu. Mas muito obrigado por ajudar a gente, Elisa.
A
Queen.
patroa.
Eu super marquei ela no post. Tipo, Elisa, me ajuda.
Eu também.
Faça acontecer. Mas eu não marquei, tipo, quero ganhar o sorteio. Eu marquei assim, Elisa, por favor. Chama, liga pro seu chefe. Sabe? Desse jeitinho. Ah, tem que pedir, gente. Você consegue o que você quer. Claro, isso não se aplica a tudo na vida. Tem coisas que é melhor você não contar pra ninguém. Mas você consegue o que você quer quando as pessoas sabem o que você quer. As pessoas certas. Então,
é verdade.
Levem isso.
E a Elisa
Farofa Jobs.
Ela trabalhou pra isso. É que ela disse que o cara tava de férias e foi difícil entrar em contato com ele e tal. Mas ela super se esforçou pra isso.
Queen. Nunca duvidei dela. Vamos então pro próximo tópico? Maravilhoso. Gente, as Kakuras foram felizes essa semana e as Twinks também não estão podendo reclamar. Já que o Troye Sivan lançou o segundo single do álbum Something to Give Each Other, que é a faixa Got Me Started. Essa é um popzão com um sample da música Shooting Stars, que é um hit meme da dupla eletrônica australiana Bag Raiders. Inclusive o Troye Sivan também é australiano, assim como a Kylie Minogue. O clipe da música segue na mesma linha do hit Rush, com um Troye entregue pra dança junto de vários outros gays. Então ele tem coreografia. E inclusive eu ia gravar um react dele pra postar nas redes de vídeos curtos. Só que ficou muito chato, porque eu não reagi a nada, assim. Eu fiquei assistindo e achando muito legal e muito bom. Só que tipo, eu não tinha nenhum comentário pra fazer, sabe? Só tava muito legal. Então ficou muito sem graça, mas realmente, ele tá entregando clipes e uma estética muito legal pra esse álbum. Tipo, muito boa mesmo pro projeto. E coesa, né? Acho que os clipes, eles têm uma ligação ali quando você olha pra edição e a proposta que ele tá trazendo. Enfim, sabemos que o álbum vai emocionar. Seja porque ele é emocionante mesmo, ou só porque a gente vai gostar muito. Something to Give Each Other é o sucessor do Bloom, que é o álbum dele de 2018. E é o primeiro trabalho do Troye desde o EP In a Dream de 2020. Esse lançamento do álbum tá marcado pro dia 13 de outubro, logo depois do feriado do Dia da Criança.
Bem mais 18, né?
18 mais. Dia das Crianças é aqui, hein? Depois da meia-noite, ó. Sauna!
Que curioso, né? Um twink lançar um álbum bem no Dia das Crianças, né? Não sei. Acho problema.
Ai, credo.
Olha só, gente. Eu amei, amei essa música. Foi meu lançamento favorito, definitivamente. Mesmo a gente tendo o álbum da Kylie Minogue, esse foi o meu lançamento. Porque a partir do momento que eu dei play, eu não consegui tirar ela da minha cabeça.
Porque você é twink.
E fui ouvindo desde então. ouvindo, assistindo ao clipe e pensando, tipo, caraca, ele realmente, tipo, chegou lá para mim, sabe? Essa música eu não tenho o que falar, porque ela eu senti ela muito perfeita, assim, na minha cabeça. Ela ficava em looping, eu queria ouvir de novo, tipo, uma coisa meio chiclete, assim. Gostei bastante. O que eu acho é que, comparando ela com Rush, ela traz algo, uma carga emocional maior, né? Porque Rush é aquela coisa muito, muito carnal, assim, até, né? Daquela coisa mais da balada, da emoção, da rapidez e da coisa muito física ali. E essa aqui, ela traz uma coisa mais emotiva, apesar de ainda estar falando sobre sentimentos carnais também. Mas eu gostei muito mais dessa, assim. Não que Rush seja ruim, muito pelo contrário, mas é que essa bateu pra mim. Então eu amei e o clipe tá maravilhoso. O que eu tô gostando bastante é que o Troye tá trabalhando muito nas coreografias, só que ele não tá fazendo isso, pelo que eu assisti aos clipes, de uma forma caricata pra que fique distante da realidade dele e fique desconexo, mas também não é aquela coisa, tipo, extremamente, ah, eu pensei pra hitar no TikTok, sabe? Que era uma coisa que a gente não necessariamente vê tanto, assim, nos clipes atuais. Eu achei muito, muito, muito bem coreografado.
Eu também achei. Eu acho que elas, todo o clipe, né, é muito bonito. E as coreografias, elas entram. Só que é isso. Não é um break de dança. É tipo, a edição ajuda muito. E deixa mais legal. Tipo, até você fica mais divertido. Não só pela coreografia, que tem passos que são mais caricatinhos, né? Não é uma coisa, tipo, blocada. É super fluido. Eles vão se mexendo meio cobrinha, sabe?
Uhum.
E não é um negócio super marcadão, assim, de 1, 2, 3, 4. Só que é muito legal. Eu tô gostando muito também da coreografia. Eu acho que você gostou mais dessa música porque ela remete a produção como um todo ao que ele já tinha lançado antes também nos outros trabalhos, tipo Bloom, tipo o Blue Neighborhood. Ela é um pouco mais atmosférica também do que o que foi Rush. Pelo menos eu senti essa influência. E ele divulgou falando, ah, essa aqui é pra quem é fã do Blue Neighborhood. Porque realmente tem essa vibe mais atmosférica, apesar de ter a batidinha do que ajuda a música a ficar na cabeça. E eu gostei da distorção que fizeram na voz dele no refrão também. Eu acho que...
Sim, eu gostei tanto da música que eu não liguei que é um robô cantando no meio o refrão.
É. Não, não tem. E não tem problema. Eu acho que ficou bom mesmo. Combinou, não ficou um negócio tipo Coldplay com aquela música ridícula que eles cantam com a vozinha assim. Que eles fizeram pra ser meio que um alien no álbum Music of the Spheres. Isso é forçado. O que é natural é Troye Sivan em Got Me Started cantando com a vozinha também distorcida, né? Pelo efeito no refrão dessa música. Eu achei ela muito boa. Gostei mais do que Rush também. E não sei agora o que esperar muito do álbum. Eu acho que com certeza vai ser esse álbum mais de balada, né? E de... com músicas dançantes. Vai ser um álbum dance, diferente do que foi o Blue e o Blue Neighborhood. Mas eu acho que ele vai entregar diferentes emoções ali dentro. Porque enquanto o Rush é um negócio sexual, só que mais fervoroso, eu acho, talvez, né? É mais quente mesmo. Essa música, ela é um pouco mais fria, só que ainda assim ela tem uma letra que... é sobre envolvimento, né? Eu acho que é isso. O tema do álbum vai permear um pouquinho de tudo, mas com diferentes paletas, diferentes texturas pra gente não enjoar. Ter um álbum ali que é coeso, mas que também entrega variedade. Feliz.
Eu gostei muito da faixa. Eu não tenho tanto a agregar nesse caso. Eu achei muito curioso, inclusive.
Porque
um ponto...
ficou ouvindo só Horon Tsunau, não ouviu essa música o suficiente,
nossa,
né?
Eu pode... nem fiquei pra essa, juro. Eu ouvi tanto.
Admito sim.
Já tá nas minhas mais ouvidas do ano, assim, com certeza.
É, não, eu gostei muito. Eu não amei, assim. É... tipo, eu ouvi muito também, em seguida às vezes. Mas eu preferi ouvir Hands e Horon Tsunau. Elas me pegaram mais. Eu apoio mulheres, né? Meu ouvido não é pinico pra ficar ouvindo homem.
Ai, Fábio. Eu gostei bastante da faixa. Eu acho que o Troye vai entregar um álbum, acho que mais maduro que o Bloom. E acho que o Bloom era muito pra baixo. Tinha uma energia pra mim, assim, muito contida. E o Blue Neighborhood, ele tinha um pouco mais desse misto. Eu acho que esse álbum vai chegar bem com esse misto. Vai ter coisas super animadas como o Javin Rush. E vai ter coisas um pouco mais sentimentais como agora em Got Me Started. Eu acho que o... eu sei que é a proposta, mas na minha opinião, o sample foi pesado demais. Acho que ele ficou explícito demais e de uma forma muito longa na faixa. Então, acho que, pra mim, acho que é um pouco defeito. Mas eu queria só trazer aqui um fun fact que o... não sei se vocês todos perceberam, mas que o título do álbum é a letra Sim. dessa música. Tipo, é uma frase que tá dentro da música. E que, quando você para pra ver ali, é bonita. É bem bonita.
Eu acho que a capa do álbum é a capa do single.
Acho que não.
Não?
Acho que a capa do single é ele correndo...
no clipe.
É, mas a capa do álbum é ele, é ele de Kaiser e... outro cara.
Ah.
É, tá a capa bom. Do álbum é que ele tá nas pernas do rapaz. A
Ai,
capa
é
do
verdade.
Single...
mas aquela não é Rush? Mas pode ser. Faz
não, Rush é ele verdade. Deitado, olhando pra cima, suado.
É verdade.
Mas... é que, bem, no Apple Music só aparece... tanto faz. No Apple Music só aparece dentro do álbum. Não tem mais quase nunca as capas dos singles individualmente.
Mas a de Rush é isso mesmo.
Entendi. Tá bom.
É ele deitado, tipo, olhando pra cima. Peraí, a capa do álbum, vocês lembraram? É.
Eu sei qual
essa
é.
Essa daqui.
Sim, é verdade. Maravilhoso. Maravilhoso.
Vitor Hugo e Kaiser. Essa é a capa do álbum. Enfim.
Ai, Armin, eu quero ver você ler essa pauta.
Vamos, gente. Porque a gente falou de dois australianos. E aí agora a gente fala dela.
Agora
que...
a gente vai falar de uma do inferno. País.
Não, mas ela. Bem, ela usou e abusou da simbologia de animais da Oceania. A gente pode colocar dessa forma aqui, né? Porque ela. Vou até me ajeitar. Ela pisou nos fãs, catarrou na cabeça deles e até limpou a mãozona de Cheetos na cabeça de uma criança. Ela fez de tudo para ser cancelada pela indústria, mas não é toda vez que queimam uma Azealia Banks na mão. Doja Cat lançou o seu quarto álbum de estúdio, o Scarlet, que foi precedido pelos singles Attention, Demons e o grande hit do momento, Paint the Town Red, que já é um dos raps femininos solo mais bem-sucedidos da história. Apesar das vendas não superarem o icônico Planet Her, a Doja mostrou que está mais forte do que nunca na indústria, produzindo hits mesmo quando não quer, e de fato ela não queria. A crítica gostou, menos a Pitchfork, né? E o Twitter também. O álbum tá com um sólido 76 do Metacritic. E aí, gays? Ela é a nossa... Ah, não. Esse final eu me nego aqui, Jean. Não.
A gente vai ficar passando pano pra ela? A gente... Porque não é isso. Ela dá cada dia mais fora de si. Cometendo loucuras e as pessoas defendendo.
Mas tem um ponto aqui que eu ia falar que... Vieram falar que a nossa Kanye West é a Azealia Banks. Eu ia colocar que ela é o Drake, o nosso Drake. Porque ele desrespeita os fãs, é ele que cancela show. Então eu acho que ela é o nosso Drake. Mas, tudo bem. Aproveitando que a gente já entrou no tópico, eu vou comentar esse álbum. E dizer que eu achei ele bem cinematográfico. Eu acho que a produção é um ponto positivo. Eu vejo muitas influências de outros rappers ali. E eu sinto que ela... Saber fazer música pop, saber explorar outros estilos, faz bem pra esse projeto, mesmo ele sendo um álbum de rap. Acho, sim, que ela precisa de terapia. Acho que ela não tá num bom momento da vida pessoal dela, mesmo lançando trabalhos bons e fazendo muito sucesso. Mas eu acho que ele também escancara isso, né, de uma certa forma. Então, um álbum sobre dor e estar lelé da cuca. Não amei... Mas eu não odiei também. Só que eu não consigo avaliar. Tipo, é isso, assim. Eu não consumo trabalho de rappers o suficiente pra eu conseguir dizer se isso é um bom álbum ou um mau álbum. Eu acho que um 76 é uma nota boa pra ele. Ele poderia ser mais chato do que ele é. Isso eu consigo dizer com todas as letras.
Então, o que eu achei, assim, é que... A partir de uma música específica, que eu acho que é aquela Scratch... Deixa eu jogar o nome aqui. Scratchel, uma coisa assim. Ele se torna um álbum um pouquinho mais positivo, assim. Não positivo, porque esse não, definitivamente não é um álbum
mas
positivo.
Mas tem até músicas de amor, né, amigo?
É, ele fica com uma produção que me parece ser um pouco mais interessante, um pouco mais envolvente do que o começo dele. Porque o começo é realmente ela reclamando bastante, assim, sabe? Tipo, ai, que ela veio aqui pra reclamar, vai ficar no seu ouvido só...
Mas ela reclama até o final, amigo. Até antes de entrar no final, por exemplo.
Mas aí, tipo, nessa parte, assim, Scratch, Agora Hills, Can't Wait, Often, dá uma melhoradinha, assim... Mas, o que eu acho, essa segunda parte pra mim é mais legal por causa disso. Agora, beleza, é um álbum de rap, que já é um gênero que a gente não consome muito. Eu ouço Nicki Minaj, afinal, né, para isso que a gente tá aqui. E eu gosto do tipo de rap que ela faz, etc. Tudo que ela faz eu acabo consumindo. Só que o da Doja Cat, por algum motivo ele não me interessou e eu fiquei pensando por quê. Porque a produção dele é interessante, beleza. Só que eu acho que as temáticas que ela traz, ela tá fazendo rap sobre uma coisa que eu não consigo necessariamente entender. Isso não é nem positivo nem negativo, é uma perspectiva pessoal minha. Afinal, isso tudo é minha opinião. Ela tá reclamando de uma coisa que eu não consigo nem visualizar e nem de certa forma, me conectar com a reclamação dela. Ela tá reclamando da indústria, ela tá reclamando da forma como ela foi posicionada, como ela foi colocada no topo e ela vai cair, sobre as pessoas enchendo o saco dela, sobre a ansiedade. Eu não consegui identificar o que é. Eu só vi ela reclamando. Isso me deixa preocupado com ela como artista, assim, e por gostar dela. Ela é muito boa no que ela faz. Então é isso, assim, eu fiquei meio sem propósito pra esse álbum, apesar de entender que ela tá reclamando da indústria, mas eu achei, sabe, não me pegou por causa disso, não conseguiu. E não necessariamente isso diz que o álbum é bom ou ruim. Eu concordo com o Fábio, eu acho que é um bom álbum, sim, mas é isso, assim, é mais um na discografia dela, sabe, não é algo que me marca, por exemplo, como Planet Her, e não é porque ele é de rap, pelos altos e baixos dele.
Eu consigo ver muito claro, assim, que é um álbum... Ele não é chato, só que eu acho que ele é muito longo. Ele poderia ter uns 10, 15 minutos a menos. E até aqui até vale um parênteses. Tá falando de Shut Your Fucking, que música que é essa? Existem duas versões do álbum, aparentemente. Uma com 15 e uma de 17 faixas. E eu escutei a de 15. E eu não sabia que tinha uma versão de 17 faixas. Que ganha Shut Your e ganha o WYM Freestyle, que é a última faixa. É, então eu ouvi o Gil falando isso e fiquei, o que que é? Enfim, fui semi-gongado aqui. Mas tudo bem, são duas faixas que não vão mudar a experiência do álbum. Mas se eu já tava achando ele longo na versão de 15, na versão de 17 eu acharia ele mais longo ainda. É, eu, na sexta-feira, acho que quando a gente tava decidindo se a gente ia de fato falar de Doja, eu já falou, ai, gente, só estejam preparados porque não é um álbum pop, é um álbum de rap. E aí eu fui até, tipo, achando que eu ia odiar o álbum, que eu não ia ter saco, porque não é o que eu consumo, não é o que me agrada. Só que eu acho que ela... Talvez é isso que algumas pessoas estejam ficando muito incomodadas. Não tô nem falando da gente, tá? Tô falando, tipo, sabe, da Pitchfork, que deu nota muito baixa. Que eu acho que talvez ele fique muito no meio do caminho. Ele não é um álbum de rap, tipo... Eu não sei qual que é o termo técnico. Ele é um rap melódico. Ele não é um álbum pop. Mas ele também não é um álbum... Você entendeu o que eu quis dizer aqui?
Entendi.
É que
sim,
eu acho
sim,
que
sim.
Ele não vai pra aquela coisa tradicional do
isso,
rap, né?
É isso.
Parece até que é uma coisa meio rap geração Z.
Assim. É, tem uma melodia ali no refrão, tem uma coisinha isso. Um pouco mais cantada, não é só a letra sendo feito rap constantemente ao longo dos 50 minutos do álbum. É, então acho que talvez seja isso que certas pessoas, tipo, estavam esperando que ela fosse pro outro extremo e ela chegou ali no meio do caminho que talvez não tenha causado grandes emoções pra nem a gente, que é próximo da Doja por conta do Planet Her, e nem pras outras pessoas que talvez gostassem mais do rap puro. Eu não sei o termo técnico, alguém me conta nos comentários. É, mas eu acho que é isso, é um álbum que... As letras são boas, mas eu sinto muito isso. Tipo, parece que é uma sessão de terapia que ela, no começo, ela tá ali venting, tá ali desabafando, tá ali reclamando de várias coisas... Só que você, tipo, qual que é o ponto, querida? Vamos aqui focar um pouquinho. Então, é até um pouco prolixo e que tá muito em linha com o que eu falei, que eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto.
E eu fiquei pensando muito nisso, Armin. Qual o seu ponto? Você queria mostrar que você consegue irritar fazendo rap? Beleza, você conseguiu.
Mas ela já tinha conseguido também antes, né? Não tipo, senti que faltou.
Porque
e por que isso pega pra ela, né?
O Planet Her irritou de várias formas, né? A gente teve Need to Know, a gente teve, enfim,
Woman.
Todas as outras lá. Woman. Então, assim, você já tinha se provado, você não precisa se... Não entendi, de fato. E aí é isso, eu acho que ela tá muito perturbada e isso me deixa chateado, assim. Mas, parabéns, Doja, que vem o próximo, espero que você esteja feliz.
Exato, porque ela, inclusive, tem uma das faixas, é mais pro final, não lembro qual que é, que ela meio que dá uma caçoada dos fãs, tipo, falando que vai falar as coisas nas caras deles mesmo, e eu fiquei, tipo, linda.
Acho que é Attention.
Acho que pode ser, mas tem uma outra, que eu não sei se é Attention também. Ah, pode ser que seja, tá vendo, eu nem consegui distinguir muito as faixas, eba, que beleza. Que ela deixa muito claro, Satã aquilo, Satã isso, eu não fiz o pacto, tá bom? Eu fiquei, ótimo que ela já botou aqui, tá gravado, tá lançado, então ela só faz pra causar mesmo, não tem pacto nenhum ali. Mas é, que venha com saúde,
é
o próximo.
Saúde mental, especialmente, né? Que venha com muita saúde mental o próximo da Doja Cat. Gente, é isso. A gente tem algum grande lançamento nas próximas semanas?
Em duas semanas tem o Troy.
Ah, eu falei grande, né, gente? Ele é Twink. Brincadeira.
Ah, ué, você não sabe? Às vezes os Twinks...
Ah, louca!
Nossa, ele vai lançar OnlyFans? Achei que era álbum.
Que ódio, Fábio. Não sei, não tá me vindo à cabeça nada, não. Mas eu acho que semana que vem tem single de alguém, que eu não me lembro quem é, que eu vi aí. E não sei. O Armin tem essas previsões.
Eu tenho, tava aqui olhando, mas não tem muita coisa interessante pra gente, não. Tem o álbum do Ed Sheeran, que chega em 29
What?
De setembro, final do mês. Mas junto com...
O quê? Álbum do
Ed Sheeran? Eu me perdi, esqueci desse álbum. Que álbum?
Ele anunciou o álbum?
A gente não falou sobre isso?
Anunciou.
Que é o Autumn Variations, que é ele saiu do conceito do...
Ah, anunciou.
É verdade, mas não lançou single nada?
Não, só lançou um trailer.
Ah, é legal. Eu falei pra vocês que eu assisti o começo do documentário dele no
Não
Disney
terminou,
Plus.
amigo.
Ah, óbvio que não. Mas é bem interessante, assim. A esposa dele é uma pessoa muito agradável, pelo que eu vi ali naquela parte. Eu gosto do Ed Sheeran, apesar de algumas coisas, então eu fiquei tocado, assim, pelas coisas que ele contou ali. Quero sim ouvir esse próximo álbum. Espero que ele esteja melhor.
Nossa, mas acho que é isso, porque depois só tem. Tô vendo aqui. Tem Taylor. Ah, tem George Smith! Em 29 de setembro também.
Absolutamente nada digno de
Pauta.
pauta, né? Só a
Ed
Taylor Swift
Sheeran.
mesmo que vai conseguir entrar e o Ed Sheeran talvez, depende se os ouvintes vão.
Ah, não. Vamos
Enfim.
falar, vamos falar.
Vocês me
Mas
perguntaram,
é
eu fui
isso.
ver.
Ah, e tem Camila Cabello. Acho que vai lançar single em breve. Não tem isso também? Eu vi esse boato.
Single?
É.
Camila?
Mas é boato, não é confirmado.
Será que ela volta a fazer sucesso?
Ah,
Oh, o
não sei,
Bam
mas
Bam
a gente vai
aconteceu,
ter que falar de
viu?
qualquer forma.
Pequeno, mas aconteceu.
Bam Bam! É Bam Bam! Para de falar como se fosse americana! Bam Bam! Ela é cubana!
Tá bom. Beijo,
Mas é
tchau.
que ela corrige as pessoas, a gente tem que falar do jeito que ela quer.
Não, tá certo.
Então vem cá me corrigir, Camila. Vem. E dá uma entrevista pra gente.
Imagina ela vem dar uma entrevista. É.
Ela se cuidaria.
Até
Não
semana
sei,
que
cara.
vem.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau, gente.